Tire sua dúvida.
Confira comigo, 11h34, nosso irmão Marcos de São Paulo, jovem Marcos, Marcos Vinícius Barros. Pastor, pode comentar sobre o chamado de Ezequiel? Ontem estava lendo o capítulo 1 e fiquei meditando naquilo. Que coisa grande, terrível, deve ter sido aquela visão. Eu nunca consegui, nem de longe, desenhar aquela visão na minha cabeça. Porque Ezequiel teve o seu chamado naquela maneira. Já quero adiantar que eu não sei porque ele teve chamado daquela maneira, não. Eu não sei. Coisas que não dá para a gente realmente meditar. Mas no que está dito, nós podemos refletir. Na Babilônia, onde morava ele, lá entre os judeus, haviam sido levados cativos, como prisioneiros, o profeta Ezequiel teve uma visão, como você falou aqui, teve uma visão do trono de Deus no meio de uma tempestade. Está nos versículos aí, 4. O que ele viu, eu fico imaginando a dificuldade que ele teve de descrever. Assim como algumas visões lá no Apocalipse, João na ilha de Patmos, a dificuldade de ele não conseguir descrever com facilidade a visão que Deus estava dando a ele. E por isso, Ezequiel, como também João, ele várias vezes ele diz que viu coisas que pareciam ser algo. Então tratava-se de coisas que ele não tinha compreensão, não tinha, mas Deus fez com que ele contemplasse. Então ele viu 4 animais, são descritos com detalhes. No interior do quadrado, o cubo formado por eles, havia fogo. Ao lado dos 4 animais havia 4 rodas que podiam rodar em qualquer direção. Esse carro vivo transportava o trono de Deus. Está lá no versículo 26. Mas a questão, a dúvida sua, eu posso já adiantar que talvez, por quê? Não tem uma explicação objetiva, matemática, do chamado de Ezequiel. O que nós podemos verificar é que Ezequiel ele foi um homem, e não diz pormenorizadamente, mas ele foi um homem que escolheu obedecer a Deus. No versículo 3 nós temos o entendimento que ele foi também um sacerdote, mas ele serviu a Deus também como pastor. Se você ler depois os capítulos que se seguem, ele serviu ao Senhor como pastor. Como assim? Pregando nas ruas de Babilônia. Pregou durante pelo menos mais de 2 décadas, pelo menos 20 anos para cima. Um pouquinho mais de 20 anos. Então o que ele estava pregando? Falando sobre o julgamento e a salvação de Deus. Conclamando as pessoas ao arrependimento e à obediência. É isso que o pastor, o chamado de um pastor, deve ser em primeiro momento isso. Então que a gente fique, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a sua pergunta objetivamente, mas traçando um comentário, Marcos. O povo de Deus, como daquela época, não foi deixado sem explicação, não foi deixado sem direção, sem admoestação, sem pregação. Assim como o povo de Deus hoje não está sendo deixado de lado, embora poucos, mas existe um número reduzido de homens e mulheres fiéis que proclamam o evangelho verdadeiro, não esse evangelho maroto, um falso evangelho. Então, assim como Ezequiel naquela época foi a minoria, poucos, como Jeremias, ele foi contemporâneo de Jeremias, sendo um pouquinho mais novo. Então, ele pregou e durante o ministério, Deus falou com ele que ele ilustrasse suas mensagens com lições para anunciar que coisas que a gente não entende. Para que ilustrasse, por exemplo, anunciar o cerco e destruição de Jerusalém, o profeta, o que ele fez? Tinha que deitar-se do lado esquerdo por 390 dias, comer alimentos cozidos sobre esterco de animais, raspar a cabeça e barba, não demonstrar qualquer sofrimento ou tristeza por ocasião da morte de sua esposa. Obedecer a Deus é muito fácil quando você... eu obedeço, eu serei fiel. Eu não vou permitir, mesmo que eu perca a minha própria vida. Agora, obedecer a palavra de Deus, o chamado de Deus, é que eu não creio que as coisas aconteçam assim como aconteceram lá hoje. Não que Deus tenha mudado, porque aquilo foi escrito por um momento, por uma ocasião específica, pontualmente, para o nosso entendimento, e foi para a nação de Israel, mostrando que o cativeiro, a prisão viria em forma de castigo, porque eles não estavam atentando para a voz de Deus. E Ezequiel foi chamado para isso, obedeceu e proclamou fielmente a palavra de Deus. Então o livro de Ezequiel consiste em profecias, que nós vemos o ministério desse homem, e o chamado de Ezequiel para ser profeta. O que é ser profeta? É ser atalai. O profeta é o que diz o que Deus manda dizer. É só ler nos versículos de 1 a 3. Vamos ler versículos de 1 a 3. E aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, ó, estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E ali começa as visões. Então Ezequiel começou a pregar, a demonstrar a verdade de Deus, ao profetizar cerco e a profetizar destruição de Jerusalém. Quando hoje nós pregamos, e como nós pregamos, nós profetizamos, é o que nós chamamos de querigma, é proclamar, dizendo que haverá juízo, que a taça da ira de Deus está transbordando e que a trombeta vai tocar, em que haverá juízo de Deus, haverá julgamento, haverá justiça. Então muitas pessoas não querem essa pregação. Não querem essa pregação. Então ele prega que haverá destruição em Jerusalém. Ele prega, ensina, fala a tempo e fora de tempo que haverá devastação e um castigo pela idolatria de todo o povo. Então Ezequiel desafiou os judeus a se afastarem-se dos hábitos pecaminosos. Depois se dirigiu às nações vizinhas, a Israel e a Judá, anunciando que Deus também as julgará por seus pecados. Então o livro ele é concluído com uma mensagem de esperança. Ezequiel proclama a fidelidade de Deus e prediz as bênçãos futuras que estão reservadas para o seu povo. Então é um livro que o chamado não fala da meninice, não fala de detalhes da vida dele. O que nós entendemos é que há uma mensagem, apesar de uma mensagem de juízo, de justiça, da ira de Deus, há uma mensagem também de esperança. É a que nós estamos pregando hoje. O arrebatamento da igreja virá, quer creiam ou não. Quer creiam ou não, o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Ezequiel proclamou, condenou todos os atos pecaminosos daquelas nações. Agora, é bem da verdade que nós não podemos entrar num campo especulativo e falar daquilo que nós não temos conhecimento. Não podemos fazer isso. Longe de nós fazer isso. Então, o que nós sabemos, irmão Marcos, que Ezequiel ele foi nascido e criado em Judá e preparava-se para se tornar um sacerdote no templo de Deus, como diz o capítulo 1, versículo 3. Então, quando o povo babilônico, os caldeus, eles atacaram, levaram também para longe com um grupo. Está lá no segundo livro de Reis, fala sobre isso. Então, o Judá estava à beira de uma completa destruição. 5 anos depois, quando Ezequiel tinha aproximadamente 30 anos, Deus o chamou para ser um profeta. E durante os primeiros 6 anos, enquanto Ezequiel ministrava na Babilônia, Jeremias estava pregando para os judeus que ficaram lá em Judá. E Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Não traz nas entrelinhas como eles se conheciam, se falavam. Não, a Bíblia não diz isso. O rio Quebar, para que se tenha uma ideia, era ligado ao Eufrates na Babilônia e era o local de um assentamento de exilados judeus. Então, essas visões, a visão... Deus fala hoje através de visão? Fala. mas a visão maior que temos, e mais clara e mais fidedigna, é a visão profética estabelecida na palavra de Deus. Então a visão que ele teve, é milagrosa, da verdade de Deus, as de Ezequiel nos parecem estranhas. Muitas por quê? Porque muitas também já aconteceram e outras apontam para o Apocalipse. Ele viu imagens que simbolicamente transmitiam o que ainda ia acontecer. E as pessoas no exílio haviam perdido a perspectiva do propósito de Deus e de sua presença. Ezequiel lhes trouxe o quê? Uma revelação com a finalidade de quê? Por quê? Para dizer que ele era o homem, o profeta? Não. Para quê? Com a finalidade de mostrar a imensa glória e a santidade de Deus e advertir sobre as consequências do pecado antes que fosse tarde demais. Daniel e João foram outros escritores bíblicos que tiveram visões também apocalípticas. Também foi assim. Então, nessa primeira visão, para a gente não tardar, nessa primeira visão, Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. 2:5, levanta-te, falarei contigo. Nada na experiência prévia de Ezequiel o haveria preparado para uma exposição tão grande da gloriosa presença do poder de Deus. A nuvem brilhou como um relâmpago, cercada por uma luz. Do fogo da nuvem saíram 4 seres viventes. Estes mostraram a Ezequiel que a iminente destruição de Jerusalém ia acontecer. É um castigo de Deus para ajudar por causa dos pecados do povo. E você vê isso lá em Apocalipse, capítulo 4, também fala sobre isso. Também fala. Quando Ezequiel recebeu esta visão, estava longe do templo lá de Jerusalém, que é um símbolo da presença de Deus. Então, você vê que Deus se manifestava só no templo, não já naquele templo. Ele mesmo, longe do templo, Deus falava por meio dele. Então, por meio desta visão, ele aprendeu que Deus está presente em todos os lugares, que as atividades dele, do Senhor no céu, dão a forma aos acontecimentos na terra. As visões não cabem a nós aqui explicar agora, neste momento, que existe muita simbologia, muita tipologia envolvida nisso. Agora, o fato é, esse chamado de Ezequiel, o mais importante de tudo isso, Marcos, é que mesmo tendo um chamado sem que a gente queira ou tenha um entendimento pleno no momento, é que nós sejamos obedientes ao chamado de Deus. Sejamos obedientes. Voltando aqui sobre essas visões, tem outras partes que ele foi pego, transportado pelos cabelos e foi levado ao templo para que ele pudesse ver as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Está acontecendo o quê? Entre o templo, entre os sacerdotes, entre os pastores, entre aqueles que deviam ser mais santos, mais separados, ser o exemplo, aqueles que estavam manchando, maculando, estavam adorando o sol, estavam se prostituindo dentro do templo. Isso aconteceu em várias etapas, de várias visões que Deus fez com que ele contemplasse, simbolicamente, para mostrar o tamanho do pecado do topo da pirâmide dos religiosos de Jerusalém, sacerdotes, escribas, fariseus, todo esse povo. Então, 4 seres viventes, 4 seres vivos, eles tinham forma de gente, mas também características de animais. Velocidade sugere que se tratava de anjos que serviam aquele que estava sentado no trono. Então, são coisas... Quando eu li a primeira vez e preguei, quando... Ezequiel, se eu não me engano, o capítulo 8, quando ele é levado, transportado pelos cabelos e vai lá para o templo, em visão, e Deus faz com que ele veja as abominações que estavam acontecendo no templo. Isso é de arrepiar, literalmente é de arrepiar. Se não me engano, é o capítulo 8. Deixa eu ver se é o capítulo 8. Sim, as abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 4º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim E olhei e eis uma semelhança com uma aparência de fogo. Você vê que ele viu algo que ele não tinha conhecimento para descrever. Desde a sua aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, para que olhe para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocava o ciúme de Deus. E no versículo 1 do capítulo 2, nós encontramos a vocação, sim, e aí a visão do rolo. E disse-me, filho do homem, põe-se de pé e falarei contigo. Estar de pé não é estar de pé literal, é estar de pé preparado, com audição, prostrado, para ouvir o que Deus quer falar. Estar de pé, não entenda apenas como literal. Esse Deus Todo-Poderoso dirigiu Israel chamando de filho do homem para enfatizar a diferença entre a criatura e criador também. É dito isso. Então, põe-se de pé que eu vou falar com você. Deus vou falar com você. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, ou seja, um enviado de Deus. Um enviado de Deus. Um arauto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Bíblia não traz detalhes, Marcos, mas que é terrível, dá para tremer, dá para tremer. O importante é que o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, nos tem uma revelação total e plena, assim como já temos no Apocalipse, e o que resume tudo isso é que você também é um profeta, é que nós somos um profeta, somos querigmáticos, proclamar o Evangelho, olha, haverá juízo. Tem recompensa, tem bênção, tem esperança, tem misericórdia, mas haverá juízo. E nós somos chamados para isso. Fomos chamados para isso. Para proclamar o Evangelho, que é salvação para todo aquele que crê em conformidade ao Evangelho. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde.